boa noite. Estamos aqui para mais um programa, o programa 7. Vem tomar um vinho aqui na Rádio Geek. Hoje, 19 de setembro de 2018. Começando agora às 20 horas e 1 minuto. Celebrando aqui o aniversário do Lizô.
Opa! Obrigado.
Boa noite, Lizô.
Boa noite, Carlão. Boa noite, Cristiana. Como é que tá?
Oi, boa noite. Parabéns por hoje também.
Obrigado, obrigado. Quase chegando nos 80, mas feliz aí como um bom vinho, né?
A próxima tá não muda nada ainda. Depois. Tá novinho.
Bom, só pra apresentar aqui,
vamos
estamos
embora.
Aqui com a Cristiana Coimbra Maisano. É uma empreendedora, bom, já passou por restaurantes, tem seu negócio e vamos querer conhecer um pouco mais dessa história aí com ela.
Ótimo, aproveitando também, participe do nosso programa. Lembre sempre, mande sua pergunta por texto ou por mensagem no 11 973 13-6617. 973-13-6617. Mande a sua pergunta, a gente aproveita aqui, faz a sua pergunta pra Cris, pra nós. Hoje temos aqui algumas coisas, vamos ter também o nosso momento dos cobaias ali de fora, que a gente já tá fazendo. O pessoal já tá ansioso esperando aqui pelo vinho e pela harmonização que a gente vai fazer. Recebemos um presente super especial da Cris. Ela trouxe um vinho que ela produziu enquanto a época em que ela esteve nos Estados Unidos. Nós vamos abrir esse vinho aqui, vamos provar também alguma produção independente da parte dela. Além disso, nos procure através das redes sociais. Estamos no Insta, no Face e no Twitter, sempre no @RadioGeekBR. E querendo falar com a gente, pode só utilizar a hashtag Geek ao Vivo. Vamos lá, Lizô.
Bom, Cris, primeiramente obrigado por estar aqui com a gente, né?
Obrigada a vocês
participando
pelo
do programa.
Convite.
Bom, ela trouxe, só para informar aí os ouvintes, um acompanhamento aqui, um pão do quê? De calabresa, Cris?
Esse pão é um pão de calabresa, aquela base dela de longa fermentação, que a gente faz a fermentação natural. É como se fosse uma base de pão italiano, demora 2 dias para ser feito.
O cheiro aqui tá bom, né?
Tá. Pão de calabresa. Tá. Esses pães grandões que vocês veem nessas pizzarias famosas, o nosso é muito bom.
Vamos degustá-lo aqui com o vinho, né? Então vamos lá, Cris, um pouquinho. Me conta um pouco, Cris, qual foi a sua trajetória aí? Você se formou o quê? No quê? Não foi nada a ver com culinária?
Inicialmente, não. Eu me formei em 95 na FAAP, Administração de Empresas.
Posso só fazer um…
Acabamos de
nos
descobrir…
Nos formamos juntos. O Lizô fez um convite para a Cris vir e a gente acabou não se falando. Quando a gente se encontrou aqui no estúdio, vimos que estudamos juntos.
Sim, formamos juntos, exatamente. E na época assim, que eu me formei, eu acabei entrando para trabalhar com meu pai até hoje tem uma imobiliária, no ramo de imóveis. E eu, nesses 5 anos que eu trabalhei com ele, mais ou menos, eu conheci um monte de gente de restaurante, porque a imobiliária ficava ali na região da Paulista, e os Jardins, o Itaim eram onde
estavam
concentrados grandes restaurantes. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente na época do Lohan. E aí, conversando com os meninos que alugavam imóveis lá na imobiliária e tal, comecei a me apaixonar pela área e um dia… Resolvi, a convite deles, inclusive, eles estavam abrindo uma casa nova no Brooklyn. Resolvi prestar novamente um vestibular para gastronomia. E aí, comecei a trajetória
dentro do…
com isso. Na época, hoje, grandes chefes famosíssimos, vocês devem saber, que é o Jefferson Rueda, da Casa do Porco. E o Rodrigo Martins, que aqui em São Paulo… foi chefe de grandes restaurantes, Pomodoro. E hoje tá em Curitiba, fazendo consultorias e alguns restaurantes lá. Então, eu comecei com eles. Por isso que eu tenho uma base bem legal, assim. Tipo, aprendi muito, muito, muito com eles. Aí, depois fiquei com eles um tempo. Aí, fui pro Hotel Emiliano com o chefe russo, que era esse subchefe do Lohan.
Uhum.
E aí, depois tive a oportunidade de entrar de subchefe na verdade, eles eram os chefes de uma casa em Moema. E aí, juntamente, quando eles estavam abrindo essa casa em Moema, eles estavam abrindo o Pomodori. E aí, até por um pouco de conflito de tempo deles, tudo, eles acabaram vendendo essa casa de Moema e eu acabei comprando.
Tá.
Então, eu tive um restaurante por 3 anos em Moema. Mas aí juntou com a época que eu queria ter filho, aquela coisa de mulher,
sim,
sabe?
Sim.
Que precisa escolher profissão, casamento, criança. Aí eu tava já querendo engravidar. E aí em 2006, quando tava pra nascer meus filhos, eu acabei vendendo o restaurante. E aí por ser mãe. E aí logo em seguida, o Adriano, meu marido, resolveu fazer um MBA. E eu falei, então agora é a época que as crianças estão pequenas, eu parei de trabalhar… E aí, a gente foi para os Estados Unidos.
Vamos embora.
E lá, a gente ficou mais de 4 anos. E aí, eu era mãe e esposa, porque você vai com visto dependente dele, né? Você não pode trabalhar.
Você não pode fazer nada.
Quer dizer, pode fazer vinho, né?
Então, e aí, falei, o que eu vou fazer? Vou fazer um vinho.
Vamos aproveitar.
Foi aí que surgiu essa ideia, assim. Porque a região que eu morava, lá, a gente morou na Virgínia. E hoje a Virgínia é, vamos dizer…
É um polo de
sim,
de produção de
vinho. A segunda área, vamos dizer, de vinho, depois do Napa Valley, sim. Exatamente. E lá, a cidade que eu morei, é, pra você ter uma ideia, tem, acho que, se não me engano, 240 vinícolas. É uma região
nossa.
Assim… Não, é absurdo. É muito grande. Hoje, uma das maiores, inclusive, quem é Donald Trump, porque ele comprou… A grande área lá, então a Trump Winery é uma das maiores da região, assim. Mas assim, é uma região maravilhosa de vinícolas. E esse vinho, ele foi feito, na verdade, eu fiz um curso. Foi um curso de viticultura, eu fiz uma faculdade, né, vamos dizer assim, de produção do vinho.
Uhum.
E foi uma parceria da faculdade com o vinhedo, com a vinícola. E é uma vinícola bem famosa lá, que chama Michael Schaps, que tipo…
Disponibilizam o lote para o pessoal.
Então, o vinhedo disponibilizou o lote, né? E a gente testava, vamos dizer, o grau de açúcar, né?
Uhum.
Que é tipo, qual fileira que a gente ia escolher. Primeiro, a gente escolheu a uva. Uma das uvas que eles fazem muito lá é a Cabernet Franc. Que até no ano anterior tinha sido feito o lote da Cabernet Franc. Então, por isso que a gente acabou optando… Uma outra opção era a Viognier. E a gente acabou optando pela Cabernet Sauvignon, que a gente achou que, acho que era mais… Uma uva mais fácil,
mais
né?
Fácil,
exatamente. E aí, nós acabamos optando por ela. Foram um grupo de 10 pessoas que a gente fez. E aí, nesse decorrer do tempo, a gente comprou o barril de carvalho francês, um deles. A gente fez 2 barris. Um deles foi o carvalho novo. E o outro, a gente usou um neutro com os chips, né? Vamos
tá.
dizer assim.
Uhum.
Então, além de produzir, vocês fizeram toda a…
Toda a parte.
Toda a
escolha
parte.
Escolha dos fermentos, né? Do que vai realmente…
Um brinde, tchim-tchim.
E assim, era uma decisão. E foi tudo manual, assim. Leva a família, os filhos, papagaio, periquito pra colher.
Uhum.
Tipo, aí coloca, aí todo mundo vai pra vinícola. Aí pra tirar lá a fruta do galho. Era uma máquina, no caso. E a gente se revezava pra poder fazer… Foi uma festa, assim, sabe? Aí no dia que colhe, eles fazem uma putz de uma festa. É linda, assim, a situação, assim. Aí depois ela ficou um tempo lá na fermentação normal do…
E quanto tempo você lembra que ela ficou de…
Na barrica? Não, no carvalho ou sem, antes do carvalho?
No carvalho.
No carvalho ficou 11 meses.
11 meses.
Né? Na barrica de carvalho. E aí, a gente fazia essa mistura, né? A remulagem, acho que chama.
Uhum.
Que você tira de um… Porque como era um barril neutro e um barril novo… A gente precisava ficar trocando, né? E completando. No caso, a gente completava com o vinho da vinícola mesmo. Porque a gente já não tinha um sobressalente, né? Vamos dizer assim. Mas então, a gente tipo fazia isso. E ficou 11 meses até ser engarrafado. Aí, a gente engarrafou na época… Nós éramos em 10, mas a gente acabou dando umas garrafas pro professor, pro dono da vinícola, não sei o quê. Então, assim, no final, cada um ficou com quase 5 caixas, né? E mais o que a gente doou, acabou sendo uma boa produção, assim,
sim.
Bem legal.
Esse aí, por exemplo, que ano que é ele, Cris? É, que safra que é?
A safra é 2009.
2009, estamos tomando agora, né?
Isso.
Praticamente
que é a
9
colheita,
anos.
Né? Que
sim.
A gente conta.
Sim.
Então, 2009, engarrafado em 2000… Não, na verdade, não. Em 2009 mesmo.
2009.
Isso.
Ele tá pegando, ou seja, um vinho...
Não, na verdade ele foi engarrafado em 2010. Ele ficou 11 meses na barriga de carvalho. Aí em 2010, quando foi um ano depois, a gente botou na garrafa.
É, essa é a parte interessante, na realidade é o que a gente vem aí evoluindo um pouquinho aqui dentro do programa, até a questão do tempo que fica, né? Porque geralmente quando você está falando de uma uva, de um corte único,
sim,
você acaba pegando um vinho mais jovem e ele, você sente um pouco dessa... Esse período que ele acabou ficando a mais... No geralmente, tempo. Quando você pega um corte único, você acaba com 3 meses, 6 meses de barriga de carvalho. Você acaba não levando muito. Você já fez quase um reserva dentro do seu Cabernet Sauvignon.
Exatamente.
Então, você sente bem essa evolução dele.
Então, na época, de 2009, no caso, foi porque a Virgínia, ela tem assim... para eles, lógico, nos Estados Unidos, né? Porque a gente no Brasil vai falar que é úmido, mas lá eles é considerado úmido, né? Comparado com a gente.
No padrão.
Sim, no padrão, porque a parte, vamos dizer, né? A norte, né? Do continente nosso é bem mais seco. Uhum. O Brasil é o super úmido. Mas a Virgínia é úmida, o que não é, é um desafio pro vinho, né? Tipo, a umidade.
Inclusive aqui no Brasil mesmo.
Então, por isso, tanto que lá no começo, quando a Virgínia mesmo começou com esse negócio de vinho, os brancos eram, vamos dizer, que se desenvolviam, né?
Melhor.
Porque com a umidade, tipo, conseguia trabalhar melhor a uva. Então, e nesse ano de 2009 acabou sendo um ano bom. Tanto que tem vários vinhos da Virgínia de 2009 premiados, porque foi um ano seco.
Uhum.
O verão quente, mas
seco.
O que foi muito bom. E a gente acabou tendo uma sorte danada, entendeu?
Não, ótimo. E assim, de novo, estamos saboreando um vinho de 2010, uma safra mais antiga, e que está extremamente agradável. Você não vê ele tão vermelho.
Sim.
Ele já passa um pouquinho.
Porque o carvalho predomina,
mas a gente acaba falando bastante dessas coisas aqui para quem. Por sinal, tá ou assistindo, seja ao vivo ou no YouTube, nas reprises, a gente consegue identificar.
Fazia tempo que eu não tomava ele, porque a gente também vai abrindo aos poucos, né?
Sim.
E ele realmente, eu acho que ele tá bem bom.
Tá assim. Agradável, né?
Não tá,
eu achei super agradável.
Sim, ao mesmo tempo que ele é leve, vamos dizer assim, isso que ele falou, por ser até um varietal, ele ainda mantém...
Diga, Carlão.
O que você achou, Pazotto?
Eu achei o vinho espetacular. Eu achei até melhor que o da semana passada. O da semana passada era bom, mas eu achei o da semana passada muito ácido. Esse aí eu achei gostoso, dá até uma levezinha já, uma leveza assim de grau, assim, sabe? Quando você bebe e começa a ficar... Ele tá forte, mas é um forte gostoso, tá um forte suave. Dá pra sentir muito o gosto da uva, o que é uma delícia. Isso aí com a carne...
Come com o pãozinho aqui, ó.
Daqui a pouco, no intervalo eu vou aí pegar o pão. Porque harmonizou. Na hora que você serviu o vinho, eu já coloquei, já engoli, falei, opa, tá, fica bom.
O vinho pede a comida, né? Às vezes a gente fala, toma o vinho. Não, mas toma o vinho com determinada comida que faz uma diferença grande.
Sim, sim.
A parte legal, pelo menos, que a gente vem fazendo, e como a gente chama, os nossos cobaias ali da produção, tanto o Pazotto quanto o Chuse, eles não tinham o hábito de tomar o vinho. Eles estão começando a criar isso daqui, fazendo toda a questão de harmonização com a gente.
Mas na verdade, eu acho que é uma coisa... Eu sinto isso no restaurante também. Eu acho que é uma coisa um pouco do brasileiro, né?
Sim.
A gente tem que ensinar o povo.
Você vai fazendo, eles vão sentindo, prestando... Na realidade, prestando atenção. Acho que esse é o grande ponto. A partir do momento que você começa a prestar atenção no que você está tá degustando, sentir o aroma, fazer toda essa parte. Há duas semanas a gente teve... Duas? Que veio o Everaldo? Não, duas ou três? Foram três semanas. Três semanas atrás a gente trouxe um sommelier. E foi justamente o que ele foi explicando, eles falaram. Lá no início a gente trouxe também uma pessoa, Fernanda, que tem uma confraria de vinhos. Então tem toda essa coisa que a gente vai produzindo e fazendo, e tá todo mundo acompanhando. Eles estão acompanhando, e o início do segundo... A gente já fez um teaserzinho, mas no início do segundo bloco eles vão falar da harmonização e como a coisa tá indo.
O duro dessas cobaias irem experimentando todos os seus vinhos, já eles vão ficar tão exigentes.
É isso que é uma preocupação nossa, né? No começo qualquer agradaria, agora sim. Já dá um pouco de medo,
você,
né?
Você começa a tomar e fala, não, esse eu já não tomo mais, esse nível, agora eu tenho que...
Mas é bom, porque na verdade o intuito do programa é um pouco popularizar o vinho, sim, desmistificar aquela coisa da frescura, né, do, ai, tenho que estar no Palácio Real pra... Não, vamos tomar vinho, vamos conhecer, sim, vinho, e eu acho que ali a gente tem um termômetro um pouco disso.
É,
temos algumas coisas que a gente estava discutindo um pouquinho antes do programa, o que a gente vai fazer. Teremos algumas novidades em breve, mas eu acho que para tentar até trazer um pouco mais desse conjunto para todo mundo, né? Para o ouvinte, para quem estiver assistindo a gente depois via YouTube, isso é o que vai começar a sair. Mas me fala um pouco, como é que foi essa como caiu essa ideia? Você fazendo administração, trabalhando junto com teu pai e dentro dessa coisa, quando deu aquele clique pra você?
Então, é que nem eu te falei, quando eu comecei, na verdade, eu tive que tomar uma atitude drástica, né, vamos dizer assim. Porque eu sempre gostei de cozinha, assim, é uma coisa que... Tipo, aí você gosta.
Tipo, você era pequena, você ia pra cozinha?
Eu ia. As minhas avós já cozinhavam. A minha avó, parte da minha mãe, morava no apartamento. Mas ela fazia tudo na casa dela, assim. Aqueles almoços de domingo que ela fazia completo. E a minha avó, a parte do meu pai, ela morava numa casa ali na Bela Sintra. Que tinha um quintal absurdo. E aí eu lembro, assim, da gente criança, elas montavam aquelas mesas.
Mesonas com toda a família.
Não, e assim, mundo... pra fazer a comida. Tipo, a mesa do quintal não era nem pra gente
comer.
Vai fazer a comida e depois ia comer. Então assim, as massas deixava lá, e as italianadas lá, tudo fazendo as coisas, juntava as tias. Então assim, eu sempre adorei essa coisa de cozinha. Minha mãe não cozia nada, não sabe nem fritar um ovo. Agora, com 70 anos, ela faz ovo mexido. Não, é pros netos. É bem
não,
assim.
É lógico.
Porque os netos querem, entendeu? Porque sim, ela não cozinha. Então, assim, eu sempre gostei. E aí, quando eu comecei, naquela época, né? Isso faz mais de 20 anos, mais ou menos. A gastronomia ainda assim era uma coisa mais distante, né? Do povo normal, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você via esses chefes que vinham de fora. E alguns cursos que tinham era assim, Águas de São Pedro. Então assim, eu falava, gente…
Fazia muito a questão do Senac, né?
Os meninos, inclusive, eles são do Senac. Aí eu falava assim, mas eu já era casada na época. Eu falei, o que eu vou fazer no Senac? Tem que ficar 2 anos lá longe. Tipo, não condiz com a minha realidade, entendeu? Só que aí no dia que eu tipo, falei, não, então beleza, eu vou tentar… conciliar. Eu estudo de manhã, trabalho à tarde, faço estágio à noite. Quer dizer, isso foi um sonho, que não adiantou nada. Em um mês, eu falei, não, eu preciso escolher. Ou bem, eu vou trabalhar no escritório, ou bem, eu vou trabalhar no restaurante. Porque tudo, eu não sou Mulher Maravilha. Então, aí eu desisti mesmo de trabalhar com meu pai. A minha mãe, na época, queria, ai, você vai virar cozinheira, não sei o quê. mãe, vou virar cozinheira.
Vou virar.
E aí, então, a gente… Tipo, aí eu desisti mesmo. E aí, fui pra essa área e nunca mais larguei. Quer dizer, larguei nesse momento aí.
Sim,
eu parei, mas… Mesmo lá nos Estados Unidos, além dessa coisa do vinho que a gente… No caso, que eu fiz. Eu sempre me envolvi em trabalhos voluntários ligados à gastronomia. Então, lá tinha uma escola de… A gente morava numa cidade universitária. Porque o Adriano fez o MBA lá, na Universidade da Virgínia. Então, a cidade é estruturada, assim, só da, praticamente da faculdade. Aí eu já me envolvi em todos os, vamos dizer assim, as coisas relacionadas da faculdade. Então, tinha um instituto de estrangeiros. E aí, eles faziam muito aula de comida.
Uhum.
Mas assim, pessoas normais, qualquer pessoa. E então, eu era voluntária lá, a gente desenvolvia os programas dos cursos. Das aulas, no caso, e era uma delícia, porque aí você aprende cozinha do mundo inteiro. Indiano, coreano, paquistanês, Argentina, quer dizer, gente do mundo inteiro.
Tudo num lugar.
Aí a gente montava, tipo, as receitas do dia. E aí fazia, eram normalmente umas 30 pessoas que cabia na cozinha lá. Sim. Na verdade, era uma casa absurdamente grande, com tipo, uma cozinha gourmet grande que cabia. E todo mundo botava a mão e fazia.
Uhum.
Um só queria um só beber. Mas a grande maioria cozinhava e tal. Fazia. E a gente terminava e todo mundo sentava ou pra almoçar ou pra jantar, dependendo do horário.
E o que… Desculpa só te cortar. O que é uma delícia você cozinhar bebendo. Ou
sim.
Seja, você, não, mas…
Sim.
Também, pelo menos pra mim, tem a ver isso. Você tá cozinhando, você tá fazendo alguma coisa…
Mais por prazer.
Por prazer.
Porque,
por
exemplo, no trabalho eu já não consigo.
Ah, não. Não, mas aí você tem todo… Você tem que entregar, você tem
sim,
uma pressão.
No trabalho…
Nessa questão do…
Assim, por mais que depois de algum terminal você ainda tá relaxado e tal, você fala, ah, quer beber? Não. Tipo, eu… Tem gente… Um dos meus chefes que eu trabalhei conseguia.
Ah, é? Olha.
Sim. Mas, tipo, eu, Cristiana, não consigo. Então, assim, eu bebo água o dia inteiro de trabalho. Aí depois, quando já acabou, eu falo, ah, beleza, vamos
agora
tomar um vinho.
Agora eu posso tomar.
É, exatamente. Entendeu? Agora com essa lei seca, atrapalha.
Sim.
Porque aí você fala, vai que pega a blitz ali, você tomou o vinho. Então eu falo, vamos tomar em casa.
É a melhor coisa, sem sombra de dúvida.
Sim, o que a gente tava falando, negócio lá do caso que eu trabalho num condomínio, que é uma vantagem isso também, né? Que as pessoas podem beber lá e ao mesmo tempo estão dentro de casa.
Saem a pé, não saem dirigindo, né?
Sim, porque hoje realmente tá atrapalhando a vida. Ou você tem um Uber, né? E a gente acaba que… Mas assim, aí eu comecei com isso. Aí eu realmente tomei o rumo. Aí, que nem eu te falei, fomos pro… Trabalhei no Brooklyn Restaurante, foi o primeiro que eu trabalhei. Aí eles abriram uma casa irmã do Brooklyn, que era lá em Pinheiros. Mas ela não durou muito. Chamava Sunny Brothers. Que era do grupo da Cervejaria Continental.
Sim, sim.
Entendeu? Onde tinha a Cervejaria Continental do Brooklyn, onde tinha uma de Pinheiros. A proposta era mais ou menos parecida, mas a cozinha era totalmente diferente. Porque lá os garçons também cantam, fazem performance e tal. E aí, nesse ínterim, um dos cozinheiros que trabalhava comigo nesse restaurante em Pinheiros era irmão do chefe russo que tava indo pra Tamiliano. Aí ele me fez a proposta de eu ir junto. Eu falei, não por isso, vamos amanhã. E aí, pra mim, o hotel, assim, foi uma experiência inigual, assim, inigualável. Porque eu aprendi muito, é uma dinâmica,
Totalmente diferente, né?
E ainda apesar de ser um hotel pequeno lá…
Mas é um hotel…
Mas é top então, né? Assim. Sim. Então você aprende, assim, serviço. Realmente o que é trabalhar, entendeu?
Serviço, você não pode errar. Você tem que manter, na realidade, a qualidade do restaurante lá em cima,
sim.
O padrão. Tudo.
O que é legal dessa área hoje, assim, até com esses meninos do Jefferson, que pra mim, falo que eu até hoje não conheço ninguém que cozinha melhor que ele. Pra mim, não tem ninguém que cozinha melhor que o Jefferson Rueda, assim. Ele realmente entende tudo de cozinha. E assim, o padrão, né, que desde aquela época se deu pra cozinha hoje, eu falo, essas casas, né, grandes e famosas, realmente tem um padrão de trabalho que a gente lá conseguiu também ter esse padrão, que é muito bom. Então assim, por mais que seja um restaurante de clube, um restaurante de condomínio, é assim, uma alta gastronomia. A gente tem de tudo lá, é um… Pizzaria, comida das crianças, bar da piscina, bar da academia. Mas a gente mesmo assim consegue fazer uma comida, vamos dizer assim, né? De um nível assim, chamado de alta gastronomia, sim. Entendeu?
Então, até uma pergunta que eu faria pra você, Cris, assim. Você, como a gente explicar um pouquinho, né? Que eu conheço o restaurante que ela tem. Dentro de um condomínio que é quase uma cidade, né? Tem
sim.
O quê? Acho que umas 4, 5 mil pessoas no condomínio.
4 mil, por aí tem.
Ou seja, tem uma demanda muito grande. E eu quero só entender um pouco como é que você fez. Porque eu sei que você se adapta, né? Você não fica só no restaurante,
não,
você vai até…
Na verdade, o grande desafio, eu acho que o grande diferencial que a gente conseguiu colocar lá… Porque na época que a gente participou da concorrência, né? Eu lembro que a primeira reunião que eu fui lá, eu falava, oi, eu sou a Cristiana. E assim, o outro, eu sou de não sei lá onde, eu sou de não sei onde, eu sou de nada. Assim.
Eu sou só a Cristiana.
E aí, mas exatamente isso. O que a Cristiana podia dar pra eles, entendeu? Então assim, foi o formato que eles realmente necessitavam.
O diferencial foi esse.
Sim, porque primeiro, eu ia estar lá full time. E assim, vendo realmente as necessidades e tentar… Lógico que eu falo, a gente não consegue se falar, se atende os nossos… São 950 apartamentos. Não, eu não atendo, acho que nem um terço.
Uhum.
Vamos dizer assim. Talvez um pouco mais. Mas assim, dentro disso, a gente supre muitas coisas lá dentro, né? E é um pouco isso, assim. Tem a feira, então tem o cliente da feira, que não necessariamente vai ser o cliente do restaurante.
Sim.
Tem a piscina, que muitas vezes o cara que vai frequenta a piscina não, também não frequenta o restaurante.
É um outro perfil, né?
Entendeu? Às vezes as pessoas frequentam tudo. Tipo, ele vai na academia, ele vai no restaurante, ele vai na piscina, ele vai na feira. Mas tem uns que é só, né, daquilo. Lógico que o nosso forte lá é família.
Uhum.
Então assim, o foco…
Você tem que atender…
É pra quem tem os filhos. Porque é o foco do condomínio. E o clube, no caso. Então assim, quem desce, lógico, é quem tem as crianças.
Uhum.
Porque quem já tem os maiores, muitas vezes nem vai pra lá, né?
Sim.
Então assim, a necessidade nossa hoje é atender as famílias. Então, assim, a gente tem de tudo. A comidinha das crianças, que você faz. Aí eu fico feliz quando eles falam, ai, a gente nem gosta de McDonald's, a gente só gosta de comer aqui, sabe? Tipo, trocam tudo pelo… A gente tem o chamar o Prato Kids, no caso do Escalante uhum. Kids Mion, que é o carro-chefe lá das crianças. Então, assim, é um desafio, isso que você falou. Atender as grandes necessidades. Então, assim, o que eles pedem, eu faço. Tem as churrasqueiras. Cris, você faz churrasco? Fazemos. Você faz evento em casa. Se for parecido com o que a gente tá acostumado a fazer aqui, eu
vamos
faço.
Vamos lá.
Agora, assim, se você quer fazer, faz comida japonesa. Não é minha área, não uhum. faço comida uhum. japonesa. Tentamos, mas…
Não ornou.
É, porque não é minha praia. Aí a gente tinha que pegar toda a estrutura de fora. Era trabalhoso. Então, assim, o que eu consigo fazer, a minha área, a gente faz, entendeu? Então é mais ou menos assim.
Cris, perfeito. Vamos só aproveitar um pouquinho, a gente faz um comercial, coloca o nosso intervalo, a nossa música, a gente já retoma um pouquinho do bate-papo aqui com a Cris para falar um pouquinho mais sobre toda esta, a tua parte gastronômica, e a gente vai entrar com o nosso momento também dos nossos queridos cobaias. Você está na Rádio Geek, apaixonados por vinho e pelo que faz. Voltamos ao nosso intervalo, um pouquinho de rock and roll que colocamos nessa parte de músicas por aqui. Retornando agora então o nosso programa Vem Tomar um Vinho, aqui hoje com a Cristiana. E vamos continuar batendo um pouquinho mais de papo aqui. Tá na hora da gente falar com os nossos... Com nossos cobaias, porque precisamos saber da harmonização. O Pazotto já falou um pouquinho do vinho, mas o que ele sentiu agora harmonizando esse delicioso pão de calabresa com o nosso Cabernet Sauvignon produzido lá em Virgínia.
Eu acho que combinou muito. Eu falei que deve ficar bom com carne, embora não tenha experimentado, mas... Com a pimentinha da calabresa, com aquela coisinha, aquele tom picante, fica muito bom. E eu achei o vinho espetacular. Esse vinho tem 9 anos, Chuzi.
Ó, o Chuzi chegou a cobaia.
Olá, pessoal, boa noite, tudo bom?
Boa noite, Chuzi.
Boa noite. Vamos lá. Hoje eu não sou uma cobaia muito boa, né? Eu tô com aí minha garganta meio bagunçada e eu tô tomando aqueles spray de remédio que eu tô todo inteiro bagunçado. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu... Tem um vinho aí? Não, eu trouxe o vinho aqui, por favor. Só um minutinho, só pra eu fazer a... Vamos lá. Primeira coisa que eu reparei nesse vinho foi a cor dele, bem escura.
Sim.
E é uma cor que não é vinho. Ela é meio acobreada, assim, uma... meio acobreada. Vocês vão me corrigindo, por favor.
Não tá não. Ele ficou ele mais tempo chama, no...
Mas é isso, você não vê o outro lado, né?
É, você não vê o outro lado, ele é bem denso.
Ele não chegou a estar acobreado, mas ele tá bem escuro.
E outra coisa que eu percebi...
O burgundy que eles falam, né?
É que o cheiro dele, ele me remete sim a frutas, mas não são frutas claras. São frutas escuras, por exemplo, ameixa, aquelas frutas assim mais... como é que eu posso dizer, natalinas, talvez, uma coisa assim mais tâmara. Concentrada, tâmara, essas frutas mais escuras. Eu não sinto cereja, não sinto amora, nada por esse lado. E junto com o pão com calabresa,
pão,
né?
Pão com calabresa. Isso.
Vai muito bem, né? Nada briga com nada.
Ninguém
se sobressaiu, mas eu senti, pelo menos pro meu paladar, faltou um contraste doce, na verdade. É, me agrada mais, como semana passada, o rosa. Tal. Mas eu não sei se eu aguentaria muita taça desse vinho. Ele é um vinho...
Ele dá uma derrubada, né?
Ele
dá uma amolecida mais fácil.
É, mas eu achei espetacular.
Eu também achei espetacular.
Até porque quando você faz aquele teste da massinha na boca com o pão e o vinho, você sente onde tá o vinho, você sente onde tá... o pão, a calabresa e forma uma dança, na,
dança
sua boca.
Na sua boca.
É isso aí. Muito
ótimo.
Bom.
Deixa eu aproveitar e pegar também mais um ponto que você. A gente conversou um pouquinho antes do programa. Me conta um pouco da tua experiência, Chuzi. Eu já fiquei feliz de você sair da sua casa e comprar um vinho. Sair pra comprar, pra trazer, pra tentar buscar alguma harmonização. Porque pra quem não tem acompanhado a gente. O Chuzi, ele não era uma pessoa que acostumava a tomar vinho. Ou seja, ele preferia outras bebidas.
Virgem de vinho, né?
Basicamente. Sim,
sim. E aí, o que aconteceu? Semana passada, esse domingo, na verdade, eu tava aqui em casa, descobri uma caixa com vários discos de vinil antigos. E eu comecei a catalogar esses discos, ver o que era o que eu não conhecia. Comecei a pesquisar e tal. E eu tava sozinho aqui em casa, tava um dia bonito, aqui na minha garagem. E naquela ocasião, naquela hora, eu lembrei da sensação que eu tive aqui no programa na semana passada, quando nós experimentamos aquele rosé.
Isso.
O Cabernet de Joux.
O Cabernet de Joux com o presunto, com o copo e com o salame, né?
Salame. Sim.
Eu tomei ele.
E foi uma experiência na semana passada incrível, assim. Eu senti
uma harmonização perfeita, né?
Não, nem questão. Eu nem quero ser sofisticado, eu quero ser bem bagaceira. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido em relação a paladar. Aquele negócio fez uma explosão na minha boca que foi um sentimento novo. Uhum. E foi muito bom.
Sim.
E aí no domingo eu tava aqui e falei, ué. Acho que se eu repetir aquela sensação, vai ser muito gostoso. Aí fui no mercado, não sei nada de vinho, olhei pelo rótulo, o preço mais ou menos que tava, que eu podia pagar, o que eu podia comer, que tipo, eu adoro um parmesão, porque quando você tira da embalagem, ele faz aquele óleo e tem o sal que são cristalizados. Eu falei, nossa, isso na minha boca vai ser como a semana passada, vai dar tudo certo. E acontece que quando eu provei e fiz o negócio, eu fiquei muito chateado.
Deu tudo errado.
Eu fiquei muito triste. Não foi de se jogar fora, afinal de contas tomei a garrafa com o negócio. Mas aquela sensação que eu tentei recriar, porque tava na minha memória, eu não consegui. Foi uma sensação tão apequenadora.
Expectativa e realidade.
Foi uma sensação, esse filósofo... O Clóvis de Barros, ele tem um termo que ele usa que eu acho fantástico, que é engrandecedor e apequenador. Eu estava buscando uma experiência engrandecedora e eu tive uma experiência apequenadora. Não foi nada daquilo que eu estava...
Mas não perca essa sua busca pela experiência. Isso daí é fundamental para você fazer. É uma que deu errado.
Porque eu não estava procurando encher a cara.
Sim.
Tinha vodka, tinha cerveja na geladeira e tal. Eu queria recriar aquele momento que eu tive
que
aqui
teve.
E que foi fabulosa.
Mas você acabou escolhendo qual vinho?
Ah, nem sei, X.
Tinto?
Não, eu peguei um rosé também.
Foi
um rosé também. Mas não deu certo. Não deu certo.
Não,
mas foi bacana, eu saí de casa em busca do vinho.
E isso é uma coisa que a gente tá fazendo. Ou seja, estamos chegando no nosso sétimo programa. Uma pessoa que tomava só os destilados, hoje já saiu pra buscar pelo menos um vinho pra ter essa curtir.
Mas é bebendo que se conhece, né?
Exatamente.
Muito bom. Saúde a vocês, senhores.
Saúde.
Obrigado.
Saúde. De novo, Lisô. Saúde.
Saúde.
Parabéns.
Muito obrigado.
Viva.
E tchim.
Aos nossos ouvintes, uma desculpa, pelo menos, ao nosso ao nosso dia, porque é, o aniversariante sempre tá recebendo as suas ligações, então se
inclusive,
tocou aqui
teve
no meio...
uma aqui no meio do programa, me desculpem aí, não, pessoal, fica, os ouvintes. Pessoal,
hoje, fica... hoje está desculpado, Lizô, hoje não tem, hoje é não tem o que fazer, é seu dia. Então, voltando, Cris, é, a gente estava falando um pouquinho da, da tua experiência de estar dentro lá de um condomínio e você ter, na realidade, o teu público já um pouco mais... um nicho um pouco mais definido, né?
Num... É, na verdade, ele é um público bem diferente, assim. Vamos dizer assim, a gente acaba trabalhando com muita gente diferente. Até a gente estava conversando aqui no intervalo que lá é um polo de muitos estrangeiros. Porque, como o Morumbi, na verdade, é uma região afastada para quem é paulistano, né? Sim. Vamos dizer assim.
Do outro lado da ponte, então, muita gente fala.
Aquela... você vai ter que atravessar.
Então, a pessoa já fala, meu Deus, o Morumbi é lá longe e tal. Então, assim, o que eu percebo é que a gente, além de ter muita gente de fora de São Paulo, tem muitos estrangeiros, né? Uhum. E o que é legal, porque, assim, acaba tendo, assim, colônias, né? Argentinos, mexicanos, colombianos, italianos, coreanos, porque lá é polo da Samsung, LG, assim, então assim,
tudo
tem...
muito ali próximo, é só atravessar a ponte você já tá...
Sim, eles estão ali, né?
Sim.
E para as famílias é uma vantagem, porque a família tá lá, tem toda a estrutura para as esposas, para os filhos, e enquanto o marido precisa trabalhar, né? Então assim, até essa parte da parte de vinho... É interessante você ter a perspectiva de outras nacionalidades, né?
Até pra ver também isso, porque eu imagino que eles têm outra experiência com vinho, né?
Sim.
Pega um italiano...
Sim,
né?
Totalmente diferente, sim. Eles acabam sendo fãs da nossa caipirinha.
É, né? Caipirinha.
Os estrangeiros...
Eles vêm buscando a caipirinha,
eles...
Né?
Cachaça. Vodka nem pensar. Mas, ao mesmo tempo, eles tomam muito vinho. E eu percebo, principalmente os italianos, acho que também por eles já conhecerem só os deles, eles gostam muito dos argentinos aqui. Eles
querem experimentar coisa nova.
Exatamente.
Legal.
Então, assim, é uma coisa que, até custo-benefício, eu acredito também que isso ajude bastante. Mas a gente tem bons vinhos, né? Da parte sul-americana, vamos dizer assim, do lado.
Vizinhos.
Sim, que acaba... Então, assim, a nossa turma lá, vamos dizer, dos nossos clientes, eles adoram muito os argentinos.
Assim. O que sai mais lá, então, vamos dizer assim, é argentino.
Argentinos, eu acho que chileno, eles brigam, né? Argentina e Chile, nesse
brasileiro?
Caso. Não, brasileiro.
Não tem tanta saída.
Não. A gente até, pra você ter uma ideia, o espumante que a gente trabalhava com a linha Salton, ela perde muito para os prosecos italianos, entendeu? Ele tava falando do rosé, um dos que a gente, quando tá na época, né, de calor.
Sim.
Agora esse ano deu um boom, né, nos rosés. Então, assim, é um vinho bem de tendência, assim.
Eu acho, eu particularmente acho que o rosé tem tudo a ver
ele
com o Brasil.
É muito gostoso.
Eu acho que o Brasil ainda vai ser o país do rosé.
E o que a gente tava falando, né, que alguns vinhos pedem comida, o rosé não precisa de nada.
Não.
Basta tomar. É um vinho muito fácil pra tomar. Então, assim, você toma em qualquer hora, na piscina, conversando com os amigos, abrindo por qualquer ocasião, que nem falou, pega um presunto, pega uma copa, petisca, um salame.
Né?
Pra qualquer hora o rosé é legal. E a gente realmente, eu acho que lá acabou que a gente tem o mercado do rosé. Entendeu? Na época de ano, nessa época
Sim.
não. Mas assim, agora que vai começar o calor, assim, não tem
Você vai um pouco mais pro rosé, um vinho mais suave, na realidade. Você não pega um chardonnay, já é uma coisa que, ok, por mais que seja um vinho branco, ele não
mas
não,
o chardonnay
ainda pega.
Você precisa comer.
Exatamente, você não dá uma bebericadinha ali, né?
Entra com o torrontés, que a gente já trouxe, então é uma coisa mais leve, mas muito mais...
Pra qualquer hora,
pra qualquer
né?
hora, exatamente.
Isso é bem legal. Então, a nossa experiência, assim, com, vamos dizer, as diferentes nacionalidades. E o pessoal do Brasil também, tem de tudo quanto é lugar. Salvador, do Sul, interior de São Paulo. Então, eu falo que a gente, no fundo, aprende muito com eles, mas ensina muito pra eles. Então, assim, eu brinco que, inicialmente, eles só queriam comer picanha com arroz e frita, sabe? E a gente, assim, coloca umas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o arroz de pato, que é um que hoje eu não preciso mais explicar pra eles o que é. No começo a gente precisava explicar, não, é feito assim, assim, assado. Então tem vários pratos que hoje eles, vamos dizer, aprenderam também a comer, vamos dizer, no dia a dia nosso lá. E não fica só no arroz, feijão e batata frita, né? E bife, vamos dizer assim. Então é bem legal, assim, até as crianças comem, porque o forte nosso é risoto. Uhum. A gente tem uma mão boa pra fazer risoto lá. E a criançada adora comer um risotinho de fundo, sabe? Fico, é, não,
mas é gostoso. É, eu tenho um filho de 4 anos e meio, indo pra 5 agora. E isso é uma das coisas que ele adora. Bom, ele gosta de fazer o risoto. Então, e a gente sempre faz isso daí um pouco mais. E é o arroz molhadinho que ele adora.
É, as crianças acabam, elas também, vamos dizer assim, de uma certa forma, aprendendo, né? Vamos dizer, a comer coisas diferentes, a apreciar. Eu lembro que tinha um cliente nosso lá, pequenininho, devia ter também uns 5 anos, e uma vez o pai dele, num almoço, falou assim, eu vou pedir um estrogonofe pra você e um cordeiro pra mim. Foi alguma coisa assim, né? Aí no fim, ele falou, eu comi o estrogonofe e ele comeu o cordeiro. E era uma criança pequenininha, que você jamais vai imaginar que ele ia comer o cordeiro. Falei, é bem assim.
Mas um cordeiro suculento.
Não é? Então, ele falou, não, pode comer o estrogonofe, eu como o cordeiro. Até as crianças já estão com o paladar apurado e assim vai.
Mas na realidade, o teu restaurante, ele acaba ficando lá e é mais restrito. O máximo de pessoas que você tem de fora são quando os moradores acabam levando, né?
Só os convidados de moradores. Quem passa na rua não pode
não
entrar.
Não tem como entrar porque ele tá dentro do condomínio.
Ele precisa ser autorizado por um morador para poder passar pela portaria.
Tá, entendi.
Então assim, é isso que você falou. Normalmente são os familiares, são os convidados. Mas o que já é um bom número, porque número de pessoas que tem lá, se cada um levar a sua família,
já tá ótimo.
A gente não dá conta, na verdade. No domingo é um dia típico que vai, um dia assim, que junta, né? Aí o pessoal vai com a família, leva os avós, ou os avós que moram lá vão os netos, e assim vai, né? Acaba sendo uma grande família. E todo mundo se conhece, o que é legal isso. Porque até esse negócio do vinho que a gente tava falando, às vezes tá um casal ali sentadinho com o vinhozinho, aí chega um casal vizinho. Mas eles são amigos.
Vai sentar.
Então vamos sentar
tomar,
junto, aí pede mais
uma
um.
Tacinha.
Exatamente. Aí, vamos junto. Aí chega o outro que também chegou. Ah, junta aqui. Quando você vai ver a mesa que era pra ser 5, sei lá, casais, virou 10 pessoas, entendeu? Isso é legal.
Isso é gostoso.
Entendeu? Exatamente.
Cris, o papo tá ótimo, mas infelizmente a gente tem o nosso horário.
É isso aí.
Muito obrigado, obrigado
muito
pela presença.
A vocês,
certamente
imagina,
teremos ainda outra oportunidade para que você venha para cá.
Legal.
Lizô, feliz aniversário de novo.
Obrigado, Carlão.
Obrigado. Pessoal, semana que vem temos mais um programa, nosso 8º programa. Estamos trazendo um pessoal também totalmente com outra pegada, outra parte diferente. Trabalharemos um pouquinho com os nossos vinhos aqui de quem está patrocinando o nosso programa, que é o Vinho Dom Melo de Uco, que você pode encontrar na istervinhos.com.br. E uma boa noite, um bom descanso a todos. E você está na Rádio Geek, apaixonados por vinhos e apaixonados pelo que fazem.